Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar para você não confundir o caixa da sua importadora, o caixa do seu negócio com o seu bolso. Pode parecer que não, mas isso é uma dúvida muito comum, na verdade é uma prática muito comum e totalmente errada que os importadores, que os empreendedores, empresários, especialmente os de pequeno e médio porte, pequeno e médio porte, cometem. Ou seja, tá precisando de grana, dá uma olhada na conta, quanto é que tem na conta da empresa, faz retirada para uso pessoal, porque tem aquela predisposição, ou aquele entendimento errado de que, não, mas eu que investi na empresa, então essa empresa, o lucro que está ali, ou o caixa que está ali, eu posso retirar, porque se tiver alguma necessidade, eu tenho que repor. E essa retirada, muitas vezes, ela é para o dia a dia mesmo. Pessoa vai vivendo o seu dia a dia, pagando as suas contas pessoais com o dinheiro que tá. Eu estou falando caixa, mas não é bem o caixa, né? O caixa nem existe mais praticamente, só em alguns varejos, né? E quando eu falo caixa, você entende o dinheiro disponível da empresa, tá? Ou seja, pega ali o dinheiro que está na conta corrente ou nos recebíveis da empresa para pagar suas contas pessoais, o seu cartão de crédito, uma viagem, esse tipo de coisa, e às vezes também para retiradas mais pesadas, como as de investimento, né? Ah, vai pagar a parcela do apartamento, vai pagar uma entrada em um terreno, vai retirar ali para fazer aplicação na bolsa de valores e no renda fixa, enfim. Há uma total confusão entre o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do sócio, do diretor, do proprietário da empresa. Isso você precisa resolver para ter as suas contas organizadas e fazer com que a sua empresa, a sua importadora, flua. Eu falo assim importadora porque o meu ramo de negócio é trabalhar com importadores, pessoas que trabalham com importação. Mas o que eu estou dizendo aqui serve tanto para importadoras, distribuidoras ou qualquer empresa que você trabalhe ou que você tenha. Então vamos lá, sabendo que isso é um problema grave, como você pode resolver? Aliás, antes de como você pode resolver, se você não convenceu que isso é grave, eu vou te falar agora. É grave por quê? É grave porque primeiro que a contabilidade vai ficar totalmente bagunçada, né? O teu financeiro ou o teu contador, se é você que presta conta pro teu contador, ele vai ficar pé da vida contigo, porque não se sabe ali no pagamento daquelas contas o que é do pessoal, que é pessoa, né? Pessoa física ali, do dono da empresa, seu no caso, que está assistindo isso aqui, e o que é despesa da empresa. Uma viagem, por exemplo, pagamento de telefone, pagamento da parcela do carro, ó, essa parcela aqui, esse carro é da empresa ou é do sócio? Então fica uma confusão contábil que pode te gerar prejuízos. Segundo, é grave porque faz uma maquiagem entre o que é o resultado da empresa e o que é o seu resultado do trabalho. Às vezes você tá duas situações. Você fala, minha empresa não dá lucro, minha empresa não dá lucro, minha empresa não dá lucro, mas na verdade ela dá lucro, o problema é que você gasta muito mais do que você poderia, do que a sua empresa suporta, tá? Então você tem lá, a sua empresa suporta para pagar para um diretor, para uma pessoa fazer bem feito aquilo que você faz, sei lá, 10 mil reais, você está tirando 15, 20, tá? É claro, nenhuma empresa vai suportar, ela tem um porte ali para pagar o 10 mil reais, 8 mil reais, 5 mil reais que seja, né? Quanto é que você pagaria para ter um profissional do seu padrão, do seu nível de entrega para essa empresa, e você está tirando duas, três, quatro vezes mais. Por outro lado, também você não sabe qual que é o potencial máximo que você pode retirar. E é por isso que eu gravei esse vídeo, eu vou te explicar agora o que é que você deve fazer. Para resolver isso, você tem que entender o conceito de prolabore e retirada de lucros, distribuição de lucros. Prolabore é o salário pelo trabalho do proprietário da empresa, do diretor. E aqui você vai estabelecer um valor, que é o que eu acabei de dizer agora há pouco. Quanto é o seu salário? Qual que é a retirada que você vai ter todos os meses, independente do resultado da empresa. Assim como quando você tem que pagar a folha, ué, você contratou as pessoas, você vai fazer o pagamento da folha de pagamento. O pagamento da folha de pagamento é uma redundância, né? Você vai fazer o pagamento dos seus funcionários independente se a sua empresa vendeu ou não, certo? Então, tem que ter aquele compromisso de pagar a folha, pagar os funcionários. Você deve ser pago também dessa forma. Aí tem que estipular o valor, né? Você pensa, quanto custaria no mercado para contratar um gerente para fazer o que você faz? E não precisa ir na ponta do lápis, faz uma estimativa e coloca um valor ali, certo? Se você, como eu disse agora há pouco, alguns exemplos, 5 mil, com 5 mil você contrata um gerente para fazer o que você faz? Não. 10 mil, 8 mil, coloca um valor aproximado, mas isso vai ser a sua retirada, tá? Por prolabore, a sua retirada por prolabore. E isso aqui vai acontecer independente do resultado da tua empresa, tá? Você tem que trabalhar para ela pagar essa conta, que é o teu salário. Você pode fazer uma outra conta também. Pô, se eu for fazer esse trabalho em alguma outra importadora, quanto eu vou ganhar? Tá? E às vezes você pode ser positivamente surpresa ou negativamente surpresa. Aí é com você, vai depender da sua habilidade. Mas você vai ter uma noção aí da sua capacidade técnica ou da capacidade técnica necessária para exercer a função que você exerce. Talvez você esteja superdimensionado para o cargo, às vezes está numa situação de mais de desafio, não importa. Aí você coloca esse valor e você vai se fazer esse pagamento todos os meses. Se ficar muito pesado para fazer no dia da folha, porque o dia da folha é um dia geralmente pesado aí para importador, então você faz o quê? Coloca semanal. Eu, na minha empresa, eu coloco toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu tenho um valor ali que eu retiro, a Ana Paula que cuida aqui do financeiro para mim, ela retira e já faz a transferência para minha conta e ponto. Esse é o meu salário, é o tanto que eu ganho para trabalhar na empresa e fazer o que eu faço. Diferente da retirada de lucro, que daí sim você vai fazer a retirada de lucro quando houver lucro. E aí você coloca um tempo, eu faço de 3 em 3 meses. É o que eu recomendo para muitos dos nossos clientes. Então você pega de 3 em 3 meses, é só um exemplo. Você pode fazer mensal, né? Se a sua empresa está bem ajustada, bem estabilizada. Você pode fazer semestral, você pode fazer anual, você pode fazer também por campanhas, né? Ó, sempre que termina o Natal, sempre que termina, sei lá, material escolar, sempre que termina Black Friday, sempre que termina a Dia das Mães, ou você coloca aí a data que for mais interessante para você. Pode colocar datas específicas. Coloca trimestral se você tem na dúvida que vai dar tudo certo. Então, tem uma outra coisa que muitas importadoras fazem que é bacana. É assim, estipula um valor no caixa que tem que ter para capital de giro, caixa e banco, né? Ó, então nós temos que ter aqui 100 mil reais de caixa e banco. Ou temos que ter aqui 3 meses de custo fixo em caixa e banco. Ou temos que ter 6 meses de custo fixo. Um exemplo, seu custo fixo é 40 mil. Você coloca, ó, então eu tenho que ter sempre 120 mil em caixa e banco. É um exemplo, tá? E daí você pode fazer isso, aplicação e tudo mais. Acima disso você distribui, abaixo disso você não distribui. O importante é você parar de tempo em tempo, vamos colocar aqui 90 dias? 90 dias e daí você apura o resultado, a sobra, e aí você retira. E aí vai vir uma bolada, caso a tua empresa esteja lucrando legal, se você tiver sócio, divide ali e tudo mais. Olha só, às vezes você tem um sócio que não trabalha na empresa. Vamos supor que você é sócio 50-50, mas você trabalha na empresa e o sócio não trabalha. O sócio não vai ter retirada mensal porque ele não trabalha lá. Você vai. E aqui, já que vocês são 50-50, aqui você divide o bolo metade-metade da retirada de lucro. Tá? Se os dois trabalham na empresa, então os dois vão ter que ter uma retirada. Se nenhum trabalha na empresa, vocês só participam aqui da retirada e o prolabore, quem recebe é quem está dirigindo a empresa. Tá? Eu digo prolabore porque o empresário ele não recebe salário, né? O salário do empresário chama-se prolabore. E aqui ainda sobre prolabore, vou dar uma dica extra. Dica extra, pá! O seu contador tem aqui uma forma interessante de, como se diz, contabilizar essa saída. Ele pode muitas vezes colocar o teu prolabore como um salário mínimo contábil e registrar a saída adicional como retirada de lucro, como uma técnica contábil por uma questão de imposto. Aí você tem que conversar com o seu contador para fazer tudo certinho dentro da lei, dentro da norma, tá? Tô dizendo que às vezes a retirada vem lá como um salário mínimo e você está tirando 5 salários, 10 salários, você não sabe bem o que está acontecendo, então conversa com o seu contador para ele te explicar isso, porque isso é uma jogada tributária para fazer uma contabilização melhor. E não é contra a lei não, tá? Tem que fazer tudo certinho, tenha um bom contador e siga o que o teu contador está falando para você fazer, beleza? Bom, o que eu quero dizer para você é não misturar o caixa da tua empresa com o teu bolso. Não sei se deu para ver meu bolso aqui, ó. Bolso, porque não é. Você tem que deixar o dinheiro ali pro giro. Por mais que eu sei que quando faltar grana tu vai ter que colocar, já organiza. A empresa ela tem que ter aqui um mecanismo de governança independente das doideiras suas de retirar, trocar de carro, comprar um apartamento novo. Você pode fazer tudo isso, mas só fazer isso com o lucro da empresa quando ele sobrar e tiver disponível para retirada e não com o dinheiro do capital de giro do dia a dia. Por outro lado, você também tem que sobreviver e não pode ficar sem pagar suas contas enquanto empresário, né? E não pode retirar grana só quando sobrar, senão você vai passar fome, porque tem mês que não sobra, né? Então, a empresa tem que ter o compromisso, sim, de pagar você como paga qualquer outro colaborador. Desta forma, você vai ter uma gestão financeira mais eficiente na sua importadora, na sua distribuidora, na sua indústria, na empresa que você trabalha e administra aí, porque é a forma correta de se fazer. Beleza? Gostou dessa dica? Se você gostou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver também. De repente, alguém que está misturando tudo as bolas aí, se você, teu sócio, a tua sócia, isso dá um brigueiro entre esposa e esposo. Sei lá, compartilha com ele aí, vai, arrisca, compartilha com amor, né? Manda um coraçãozinho assim, fala assim, olha o que esse cara tá falando, entendeu? Mas não vamos brigar aqui por causa disso. O negócio, nosso objetivo é organizar suas finanças para que você possa fluir melhor e decolar, beleza? Se tiver qualquer dúvida, comentário, deixa aqui embaixo para eu passar, dar uma olhadinha. E se você precisar de qualquer coisa relacionada à importação empresarial da China para o Brasil, entre em contato com a gente pode te ajudar. Sua ideia de importação pode ser viável e a gente tem um monte de coisa para compartilhar com você. Depois de mais de 1.500 containers importados, eu tenho certeza que a gente tem algo interessante para dividir com você e agregar valor aí na sua importadora, beleza? Eu sou Rodrigo Giraldelli, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima. Valeu!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.